Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um ex-agente da Siretran de Foz do Iguaçu foi condenado por improbidade administrativa. De acordo com o Ministério Público, ele cobrou R$ 500 de dois motoristas para facilitar a aprovação no exame prático de motocicleta. A cobrança também era para deixar de marcar pontos por infrações na carteira de habilitação. Os crimes teriam sido cometidos em 2011. O servidor vai ter que devolver os R$ 500 corrigidos, perdeu o cargo e está proibido de ser contratado pelos próximos 10 anos. Teve os direitos políticos suspensos por 8 anos e ainda deve pagar uma multa no valor de 20 vezes o que recebia na época em que ele cometeu os crimes. Os motoristas que concordaram com o pagamento também foram condenados por improbidade. Eles vão ter que pagar uma multa de 30 vezes os R$ 500 que foram alvo do processo. A Procuradoria-Geral do Estado afirma que não há irregularidades nas concessões de licenças ambientais no Porto de Paranaguá. Quem tem mais informações é Gustavo Vaz.
A Procuradoria-Geral do Estado revisou todos os documentos sobre a concessão de licenças ambientais na região do Porto de Paranaguá. Em entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira, foi apresentado um histórico detalhado da criação do eixo modal de Paranaguá por meio de um decreto de 2014. O Procurador-Geral do Estado, Paulo Rosso, assegurou que não foram encontradas irregularidades ou suspeitas nos documentos analisados.
Nos procedimentos verificados não há nenhum tipo de irregularidade. Não há uma vírgula sequer ali que nós possamos apontar como irregular ou sequer suspeita. Procedimentos legais foram adotados e foram respeitados.
O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, concedeu a licença prévia 100 dias depois do pedido da empresa Green Logística, dentro do prazo normal para emissão desse tipo de documento. Nenhuma lei federal proíbe a implantação de empreendimentos na região demarcada pelo decreto. Ao mesmo tempo, o plano diretor do município de Paranaguá permite a instalação dessas atividades. De acordo com o presidente do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto, mesmo estando próximo ao Parque Nacional Saint-Hilaire Lange, administrado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, não era necessária a aprovação da entidade para a licença.
Esse processo ele foi constituído seguindo uma legislação ambiental, ou seja, a gente sabe que ponto a gente tem que ser encaminhado o processo à ICMBio, a que ponto a gente tem que informar o ICMBio sobre a supressão florestal. E é o que aconteceu nesse caso. Quando você trata de interferência dentro da unidade de conservação, é natural que você encaminhe o processo para o ICMBio se manifestar dentro do procedimento. Nesse caso, ela não está dentro da unidade de conservação. Como ela está nas proximidades, a gente fez um encaminhamento, uma informação ao ICMBio que o Instituto Ambiental do Paraná havia licenciado essa atividade.
Apesar de ser o segundo maior porto em movimentação do país, Paranaguá só possui duas alternativas de acesso dentro do município, ambas insuficientes para dar vazão de modo adequado aos cerca de 550 mil veículos, sendo 350 mil caminhões que circulam anualmente por essas vias. O diretor-presidente da APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Henrique Dividino, explicou que a criação do eixo modal atende a uma necessidade antiga de Paranaguá.
Na década de 70, os caminhões invadiam a cidade, os caminhões estacionavam na frente das residências e lá atrás nós tivemos uma iniciativa importante que foi a construção da primeira etapa do pátio de triagem que nós temos hoje lá. Nos anos 90, nós começamos a ter novamente grandes filas. Perto de 95, 97, 98, as filas já começavam a se aproximar a Curitiba. No ano 2000, nós tivemos temas de filas que chegaram até quase Ponta Grossa. E, obviamente, esse estado de coisas não pode continuar, na medida em que a produtividade do campo continua, nós continuamos tendo uma produção cada ano maior, batendo recordes, e nós precisamos ter novas instalações, novos espaços para receber os caminhões.
Dividino ainda destacou a criação da Lei do Caminhoneiro em 2013 e argumentou que isso fez com que o porto, além de fazer a triagem, providenciasse a estadia dos caminhoneiros.
Passamos então a intervir com muita força, com muita intensidade dentro do governo do estado, sempre lembrando que existe uma lei municipal em Paranaguá que obriga que os terminais tenham um pátio de triagem. Quando nós colocamos os pátios de triagens ou pátio de caminhões novos, Nós não só estamos prestando um serviço para o caminhoneiro, mas também evitamos outros problemas. Quando se tira o caminhão da rua, se evita a prostituição, reduz incidência de furtos. Este foi a motivação que fez com que nós trabalhássemos muito duro para se trazer alternativa para a iniciativa privada, minimizar o problema.
O decreto número 9.886 de 2014 instituiu o eixo modal de Paranaguá, que declara uma área delimitada como de utilidade pública e interesse social. O presidente do IAP ressaltou que o decreto é mais restritivo que as leis federais existentes.
A lei da Mata Atlântica, ela pede que quando você faz uma supressão de uma área, você repõe naquela mesma quantia uma outra área. Nós tivemos esse cuidado dentro do decreto, que quando se fizesse uma supressão de uma área, fizesse a reposição em dobro daquilo, ou seja, 2 por 1. E o foco era o quê? As nossas unidades de conservação.
O decreto já possibilitou o licenciamento ambiental e o planejamento ordenado de outros 7 empreendimentos, além do projeto requerido pela empresa Green Logística. A faixa delimitada para esse tipo de investimento ainda comporta outros projetos. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
O governador Beto Richa participou em Brasília de uma reunião no Palácio do Planalto. Ele foi tentar acelerar a chegada de dinheiro para obras de saneamento em cidades do Paraná. Léo Coelho.
O governador Beto Richa participou nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, de uma reunião com o ministro da Secretaria de Governo, Antônio José Ibaçaí da Silva. No encontro, Beto Richa tratou de repasse de recursos para obras de saneamento no Paraná, em 28 municípios do estado, no valor de R$ 32.300.000. O governador disse que pediu prioridade do governo federal nos pleitos do estado. Para Beto Richa, é necessário agilidade no repasse desses recursos, para que as obras possam ser concluídas e se revertam em serviços para a população. O governador ressaltou que prestar atendimento à população e garantir qualidade de vida são o motivo e a razão de todos os esforços do governo estadual.
Temos aí este alento, a tranquilidade de saber que o Paraná merece o respeito do governo, mas mesmo assim já sentimos um tratamento diferenciado. E acredito que teremos mais recursos para prover as necessidades do nosso estado.
Os recursos solicitados são para sistemas de água e esgoto que já estão sendo implantados e têm medições concluídas e aprovadas pela FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que é a financiadora. O contrato total com a FUNASA é de cerca de R$ 81.400.000. Os mais de R$ 32 milhões são da primeira parcela do contrato, referente aos trabalhos em andamento. O governador entregou o ofício a ser encaminhado ao presidente Michel Temer. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
As inscrições para o evento de programação, o Hackathon Paraná, começam hoje.
Abrem nesta terça-feira as inscrições gratuitas para o Hackathon Paraná 2017. Jovens programadores, designers e outros profissionais ligados a estas áreas podem se inscrever até a quarta-feira da semana que vem pelo site www.hackathonparaná.pr.gov.br, onde também encontram um regulamento. Com a temática Cidades Inteligentes, o Hackathon Paraná 2017 acontece entre os próximos dias 21 e 23. De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, na maratona os participantes devem apresentar soluções relacionadas à área com o objetivo de incentivar êxitos inovadores à gestão pública do Paraná. Os participantes podem se inscrever individualmente ou com a equipe já formada de até 5 integrantes. As vagas são divididas por áreas. Existem 24 para desenvolvimento, 12 vagas para design, 12 para negócios e 12 livres. Cada equipe deve ter obrigatoriamente um integrante de negócios, um de design e 2 integrantes de desenvolvimento. O quinto membro pode pertencer a qualquer uma destas áreas. Durante os 3 dias, os participantes ficam confinados nos espaços da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e do Paraná Cidade, no Centro Cívico em Curitiba, para pensar, criar e desenvolver ideias. Os primeiros, segundos e terceiros colocados ganham troféu, diploma e premiação em dinheiro, que pode chegar a R$ 5.000. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente encerra esta edição do Paraná de hoje, terça-feira, dia 4 de abril de 2017. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço a todos, uma ótima terça-feira. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.